Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13. Faremos a leitura dos primeiros 5 versículos desse capítulo, mas por favor não feche a sua Bíblia, oportunamente voltaremos ao capítulo 13, claro, o tempo todo, mas não feche a Bíblia. Evangelho de João, aqui na minha Bíblia, que deve ser a sua, página 116 do Novo Testamento. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O apóstolo João, ele dedicou metade do seu evangelho para registrar os acontecimentos que marcaram a derradeira semana de Cristo na terra, aquela que ficou conhecida como a Semana da Paixão. E ele foi o único dentre os quatro evangelistas que narrou na noite de quinta-feira, ocasião em que Jesus celebrava a ceia, a última Páscoa e a primeira ceia, ou a última, depende da ótica, do ponto de vista, com seus discípulos. Ele foi o único que narrou a chocante e surpreendente ação de Jesus de lavar os pés de todos eles, dos 12, inclusive o de Judas. E por que não o de Pedro e de todos eles? Só que uma coisa muito interessante, antes de narrar a cena propriamente, onde Jesus passa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés dos discípulos, João introduz a narrativa com uma solene informação de que Jesus estava plenamente consciente da situação, do que estava acontecendo e do que iria acontecer com ele. O texto nos diz aqui, e João faz questão de destacar, que Jesus sabia. Ou seja, ele não seria uma vítima desinformada, ele não seria arrastado pelos acontecimentos, ele sabia muito bem o que estava acontecendo, qual era a situação que o cercava e o que lhe aguardava, ele sabia. E eu quero meditar com vocês nessa manhã acerca dessa consciência que Jesus tinha. A primeira informação que João, o evangelista, nos dá é que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Muito interessante. Quando você lê o Evangelho de João, nós encontramos várias vezes referências a essa hora de Jesus. Que hora era essa? Era exatamente essa hora aqui que eu vou mostrar para vocês, que está claro para a gente. Mas lembram-se, por exemplo, quando Jesus estava no casamento em Caná da Galileia, foi a primeira referência a essa hora, quando Maria intervém junto a Jesus, porque o vinho havia acabado, e Jesus simplesmente responde a ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Sinalizando que havia uma hora própria, uma agenda a qual o Senhor Jesus seguia. E por duas outras vezes, os inimigos de Jesus quiseram prendê-lo no transcorrer do seu ministério. Mas aí João sempre vai dizer o seguinte: ainda não era chegada a sua hora. Só que no capítulo 12, já próxima da semana da paixão, no capítulo 12 vai acontecer uma coisa interessante. No capítulo 13, é Jesus que unge os pés dos discípulos. Veja que coisa interessante, hein? Aqui vai uma lição muito profunda para a gente. Nenhum dos discípulos tinha tomado a iniciativa de lavar sequer os pés do Mestre Jesus. Muito menos o deles próprios. Quem se rebaixaria tanto, não é verdade? Só que no capítulo 12, há uma mulher, Maria, que compreendendo a hora de Jesus, é ela que toma a iniciativa, que vai lavar os pés de Jesus e enxugar-lhe os pés de Jesus, não com água, mas com o perfume, o mais caro de todos. Só para a gente entender um pouco a diferença de espiritualidade que marcava um e outro. A mulher, a Maria, ela vai intuir o momento de Jesus. E Jesus mesmo vai dizer: ela me ungiu para a sepultura. Bom, isso não está no meu sermão, que me lembrei agora que no capítulo 12 tem essa cena. E é no capítulo 12 que Jesus vê se aproximando muito a sua hora, e ele diz o seguinte. Ele diz assim, escutem por favor, depois vocês podem conferir. Ele vai dizer assim: agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus, quando se vê aproximando a hora, a sua alma fica tomada de uma angústia muito grande. Mas ele diz assim: eu vou pedir para o Senhor me afastar dessa hora? Não, porque eu tenho plena consciência de que eu vim para ela. Então, até que no capítulo 18 ou 17, ele vai dizer assim, finalmente, a minha hora chegou. E aqui no capítulo 13, João diz que Jesus já sabia que a sua hora havia chegado. E que hora era esta? Está aqui no texto. Sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai. A palavra passar, passagem, lembra Páscoa. Pessá. Porque a palavra Páscoa significa passagem. Então era a hora da Páscoa de Cristo. Era a hora em que ele iria voltar para o Pai da onde ele havia vindo. E em vários momentos do Evangelho de João, ele também fala dessa realidade. Lá em João 16, 28, ele vai dizer assim: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E nós sabemos disso, que Jesus deixou a sua glória junto ao Pai. Assumiu a forma humana. E na forma humana se fez servo. Ele veio habitar entre nós, ele veio sofrer as nossas dores, ele veio viver a nossa vida, ele veio andar na terra que a gente anda, e ele saiu do Pai, mas ele disse o seguinte: eu estou voltando para o Pai. E aliás, todo o discurso de João 13 até o finalzinho de 17, ele está deixando o seu testamento, ele está anunciando aos seus discípulos que ele está voltando para o Pai. A gente chama do sermão da despedida. Ele está anunciando aos discípulos: eu estou voltando para o Pai. Então ele sabe que essa volta se dará mediante a sua morte violenta na cruz. Ou seja, como que ele volta para o Pai? ele volta para o Pai, passando primeiro pela cruz. E ele sabia que 15 horas depois, o seu corpo estaria pendurado no madeiro. E em menos de 24 horas depois, naquela noite de quinta-feira, ele já estaria morto e sepultado. Mas era necessário ele passar, voltar. E aqui eu quero trazer uma aplicação para a gente. Jesus sabia muito bem da sua hora, mas em nenhum momento ele desistiu da sua hora. E ele foi tentado muitas vezes a fazer isto. Foi tentado pelo diabo, lá na tentação do deserto. Quando o diabo disse para Jesus o seguinte: olha, lança-te daqui abaixo, porque Deus vai dar ordem aos anjos para que te acolham. Olha, tudo isso te darei se você, ajoelhado, me adorar. E Jesus venceu Satanás com a palavra. Mas em muitas outras ocasiões ele foi tentado a desistir da cruz. Domingo passado eu preguei sobre Pedro. O próprio discípulo Pedro tinha dito a Jesus: Jesus, para com essa ideia de morrer na cruz, isso é loucura. E Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. Jesus não desistiu, ele foi até as últimas consequências. Ele foi até o final. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse feito isso, eu e você não poderíamos ter o caminho aberto de volta para o Pai. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus, ele se ofereceu para abrir um caminho para que a gente pudesse voltar ao Pai. E se ele não tivesse feito essa primeira passagem, eu e você não poderíamos, quando chegasse a nossa hora, voltar para o Pai. Ele deixou um caminho vivo e aberto pelo seu corpo, pelo seu sangue. Esse caminho agora está para sempre aberto. Nunca mais se fechará. O caminho de volta para Deus está escancarado, está aberto para sempre. Porque ele já abriu o caminho. O Filipe, o discípulo, perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, eu estou voltando para o Pai, e eu sou o caminho de volta para o Pai. Então não há como nós nos perdermos mais. E é possível voltar para o Pai agora, nesta vida, por meio da fé em Cristo. E eu e você sabemos que um dia vai chegar a nossa hora, um dia vai chegar a sua hora. E um dia, quando chegar a minha hora e a sua hora, eu não preciso me angustiar, eu não preciso me desesperar, sabe por quê? Porque eu sei que eu vou voltar para o Pai, porque Jesus já abriu o caminho. Vai chegar um dia a sua hora, assim como chegou um dia a hora de Jesus. Vai chegar a nossa hora. Mas o importante é que a gente saiba que Jesus já garantiu para a gente o nosso acesso ao Pai. Mas vejam que coisa interessante. Jesus sabia também que havia chegado o momento de amar até o fim. Uma coisa leva a outra. Por que que Jesus se dispõe a fazer essa passagem? Por quê? Essa pergunta que muita gente pergunta hoje em dia: por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que o plano da redenção de Deus tinha que contemplar sangue, sofrimento, sacrifício? Por que não bastava para Deus simplesmente dizer: todos estão perdoados, todos estão salvos, todos irão para o céu? Não. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus justo, cujos olhos não podem contemplar o mal. E Cristo morreu por nós. Ele levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça aos olhos de Deus. Mas aqui João nos revela por que que Jesus fez essa passagem. E nos responde: porque ele nos amou. E ele nos amou até o fim. E na língua grega, essa expressão, ela tem os dois sentidos. Tem o sentido da duração e tem o sentido da intensidade. O sentido da duração é que Jesus amou de modo perene, de modo eterno. Ele não amou pela metade, no sentido de que até aqui eu amo vocês, depois para frente se virem. Não, ele nos amou de modo perene. E a segunda informação que diz o texto, o segundo sentido da palavra, é que ele nos amou até ao máximo, até ao extremo. E é claro que depois ele explica isso aos discípulos no capítulo 15, quando ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Olha, Jesus aqui está chamando os discípulos a nós de amigos. E ele diz claramente: olha, ninguém tem maior amor do que este. Então, eu gostaria que na semana da paixão, nós pelo menos tentássemos um pouquinho, penetrar um pouco mais na profundidade desse amor. E como diz Paulo, para que a gente contemple a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Porque Jesus nos amou até o fim. E quem eram os seus discípulos? Não era, nenhum deles eram dignos de serem amados, não. Assim como eu e você, não é que Deus olha em mim, você acha alguma coisa boa que vá amar. Não. Ele nos ama, apesar de quem nós somos. Porque os seus a quem ele fala ali no texto, um deles iria traí-lo, outro iria negá-lo, todos os demais iriam abandoná-lo. Mas o amor de Deus é incondicional. Talvez a gente não capte isto. Porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é condicional. Eu vou te amar se você me amar. Nós não conhecemos nada do que é gratuidade. Deus nos ama de modo livre, gratuito, incondicional. O amor de Deus é sempre primeiro. É o amor de Deus que cria em nós valor. Não é que ele olha para mim e acha alguma coisa digna em mim de que ele possa me amar. Não é isto. Por mais bonitinho que você seja, por mais talentoso que você seja, ele olha para você. Se ele não olhasse a você por meio de Cristo, ele não encontraria nada. Porque somos pecadores e destituídos, estamos da glória de Deus. Mas é ele que nos ama primeiro e assim nos fazendo, nos confere valor. Quando a gente canta, eu tenho valor. É o valor porque ele primeiro resolveu me amar. O amor é a causa. Deus me ama. Por isso o amor dele... E isso é interessante porque a gente compreende num primeiro momento a realidade desse amor incondicional de Deus, mas depois que a gente começa a caminhar com Deus, a gente entra novamente naquela vibe de que eu preciso fazer alguma coisa para que ele me ame. E Deus fala assim: eu te amo sempre, incondicionalmente. E essa certeza maravilhosa que move as nossas vidas, porque a única certeza que a gente pode ter nesse mundo, gente, é a certeza do amor de Deus. Porque não existe prova maior que o Senhor Deus possa dar do que a cruz de Cristo no Calvário. Entenda definitivamente isto. E alguém muito sabiamente colocou o seguinte: que Satanás, o inimigo de Deus, não nos leva tanto a duvidar de Deus, da existência de Deus, mas nos leva muito mais a duvidar do amor de Deus. Principalmente quando a gente atravessa momentos difíceis na nossa vida, quando a gente enfrenta provação, doença, tribulação, ameaça de morte. Alguém chega e fala assim: mas esse Deus te ama mesmo? Ah, se Deus te amasse, você não passaria por isto. O diabo lança suas sementinhas para que a gente pense: será que Deus de fato me ama? Então volte a ler João 13 e redescubra que ele te amou até o fim. Deus me amou até o fim. Deus te amou até o fim. Nunca duvide disso. Mas, contrastando com essa declaração de que João sabia, ou melhor, que Jesus sabia que era chegada a sua hora e que ele iria amar os seus até o fim, contrastando eloquentemente com essa declaração tremenda, a gente tem outra coisa meio sombria e tenebrosa no texto. Jesus sabia também que ele seria traído. E Jesus sabia quem seria o traidor. A noite de quinta-feira da paixão ficou para sempre conhecida como a noite em que o Senhor Jesus foi traído. Paulo escreve isso na carta aos Coríntios. Quando vai orientar a igreja de Corinto na celebração da ceia, ele coloca lá, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Jesus sabia disto. E gente, não é porque ele sabia que ele não sentiu a dor da traição. Como dói uma traição? A dor de ser traído por uma pessoa amada ou de confiança causa uma dor que ultrapassa qualquer dor física. Pois uma coisa é o sofrimento infligido pelos inimigos. A outra é o sofrimento infligido por um amigo ou por uma pessoa querida. Porque quem trai nunca é o inimigo. O inimigo ataca de frente a gente. Quem trai sempre é um amigo. Sempre uma pessoa querida. E Judas havia caminhado com Jesus por 3 anos. Judas havia desfrutado da amizade com Jesus, da intimidade com Jesus. Judas havia visto o Senhor Jesus curando muita gente, fazendo o bem, como diz Pedro no seu sermão em Atos, o tempo todo. Judas teve o privilégio de ouvir os maiores e melhores, os maiores sermões do mundo, que é de Jesus. E não obstante, o texto fala que Judas se deixou corromper pela ganância, pelo amor ao dinheiro. E Paulo vai falar que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Judas preferiu, escolheu, tomou a sua decisão de não corresponder a um amor. Porque até nisso Deus, ele libera. Eu amo. Você quer aceitar o meu amor? Ele faz a oferta do amor. E como eu vou responder a esta oferta de amor? Então vejam, e eu quando estava pensando nessa coisa da traição, eu fiquei pensando, por que Jesus não desmascara ou não desmascarou Judas no meio da cena, da ceia? Sabe? Eu teria feito isto. Se eu soubesse, Jesus sabia. Olha o verso 11. João 13, 11. Leia lá. Pois ele sabia quem era o traidor. Ele sabia. Por que ele não desmascarou Judas? Porque Jesus queria até o último momento conquistá-lo. Havia uma tradição no jantar lá do judeu que era o seguinte. Quando você molhava um pedaço de um pão num azeite, num molho. O anfitrião fazia isso e dava. Porque vamos lembrar que eles não usavam talheres, tá gente? Era meio círculo, meio que apoiando nesse cotovelo esquerdo. Como hoje muito acontece, acho que no deserto assim eles fazem, né? Eles molham o pão, comem assim. E o primeiro bocado, ou um dos bocados, o anfitrião, que no caso Jesus está fazendo às vezes do anfitrião, ele molhava e dava a um hóspede mais querido. E no meio daquela discussão toda, quem seria o traidor? Os discípulos ficam se perguntando quem era, Jesus sabia. O Judas foi até bastante, falso, né? Porque ele descaradamente fala assim, sou eu, Senhor. Né? Hipócrita, né? E Jesus molha assim e dá para o Judas. Como se fosse o último apelo de Jesus à amizade, ao amor, querendo dizer assim, Judas, eu te amo. O texto vai dizer inicialmente que o diabo sugere a Judas que o traia. No início lá da ceia. Está no início aqui no capítulo, ele sugere. Ou seja, mostra que Judas já estava tendo uma pequena abertura ao diabo. Mas no final do capítulo, a gente já vê que o diabo, o Satanás, se aposta dele. E aí esse é o perigo que a gente tem que perceber na nossa espiritualidade. As sugestões do inimigo são dadas. Vou acolhê-las ou não? Mas o fato é que Jesus deu. E Judas então pegou o bocado. Não é dito claramente que ele comeu. Mas é dito que ele pegou. E como Jesus viu que a sua decisão era a mesma, a de traí-lo, então Jesus falou que tem que fazer, faz logo. E o texto vai dizer, olha gente, o texto é muito profundo. O texto vai dizer, abram por favor lá, aí, verso 30. Os discípulos pensaram que ele saiu para comprar alimento ou coisa, ou dar alguma coisa aos pobres. Verso 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E aqui a ideia da noite não é apenas o tempo cronológico, mas teológico. Trevas. O Judas escolheu as trevas porque as suas obras eram más. No sábado de Aleluia tem a famosa malhação de Judas. Qualquer um de nós aqui, talvez se comparado a Judas, vá se sentir melhor que ele. Porque a gente diz assim, eu jamais trairia Jesus. Será? Será que eu já não o traí por menos de 30 moedas de prata? Então, cuidado. Antes de me julgar melhor que ele, e foi, eu acho que Jesus foi bastante pedagógico também em não denunciar ou desmascarar o traidor, porque todo mundo ficou se perguntando, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Porque eu tenho que sempre continuamente ver como é que está o meu coração diante de Deus. Se Judas o negou, se Judas o traiu, Pedro o negou. É que Judas não permaneceu para receber o perdão de Jesus. O Pedro foi perdoado, porque ele viu o Cristo redivivo que lhe concedeu o perdão. O Judas não quis, o Judas se fechou. Mas finalmente, encerrando a nossa meditação nesta manhã, uma coisa maravilhosa que Jesus sabia. Ele sabia da sua autoridade. Verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus tinha total consciência de que ele era o filho unigênito do Pai, o herdeiro legítimo de todas as coisas, e ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas em suas mãos. Então Jesus estava consciente da sua soberania, conferida pelo Pai. Ele estava consciente da sua origem e do seu destino celestial. E é lindo esse texto, sabe por quê? Porque depois dessa informação de que Jesus sabia de que tudo o Pai colocou nas suas mãos, ele não levanta da mesa e diz assim, gente, quem é que vai me servir aqui? Gente, quem é que vai lavar os meus pés aqui? Eu tenho, o Pai me colocou tudo nas mãos. Eu sou o Senhor. Quem de vocês vai lavar os meus pés? E o texto diz que ele, sabendo disto, e justamente por saber quem era, de estar muito bem resolvido com a sua imagem, com a sua autoimagem, ele não esbraveja, ele não manda, ele simplesmente interrompe a ceia, tira a parte de cima da sua roupa, e para chocar mesmo os discípulos, ele começa então a lavar os pés dos discípulos, que era parte da hospitalidade oriental, gente. Jesus não estava inventando nada. Naquelas estradas poeirentas da Palestina, era muito comum você, ao ter feito um trajeto, você chegar com os pés todo emperrado, sabe aquela poeira que cola, porque é calor e pó? Aquilo incomoda e você vai estar sentado assim, vendo o pé um do outro. Então fica uma situação, né? Você está comendo, você, uxa, que pé feio, não é? Sujo. Então era muito comum, antes da ceia, os pés serem lavados. Desde que houvesse um escravo ou um empregado para fazer. Mas já era uma convenção definida o seguinte, jamais a pessoa mais importante deveria fazer isso em relação a uma inferior. Jamais. Jesus quebra essa convenção, quebra esse paradigma, sendo ele Senhor e Mestre, ele vai e faz. Por quê? Para ensinar a gente que grande aos olhos de Deus é quem serve. Grande nesse mundo é o seguinte, quantas pessoas me servem? Quantos empregados eu tenho? Isso é que o mundo contempla como sucesso, como ápice. O reino de Deus subverte todas as coisas e Jesus mostra, o mais importante não é quantas pessoas me servem, é quantas pessoas eu sirvo. E ele vai ensinar para os discípulos que dominar, que ser senhor não é dominar, é servir. Ah, se os nossos políticos soubessem um pouco mais disso, não? De que eles serão colocados lá em cima, não para exercerem o poder do jeito que querem, mas para servir. Teria que haver uma conversão de todos. Por isso que Pedro não aceita. Não é porque ele é humilde. Quando Jesus chega a Pedro, ele fala, não, o senhor não vai me lavar. Não é porque ele estava dando uma de humilde, não, gente. É porque ele não queria, de fato, que Jesus subvertesse aquela convenção. Porque os evangelhos sinóticos vão dizer que antes da ceia, os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Então Pedro falou, eu estou numa briga lascada com Tiago para saber quem é o maior. E o senhor vem e bota tudo de cabeça para baixo? Não, porque eu quero que alguém me lave os pés. Eu estou no topo da pirâmide. Eu terei os meus pés lavados, mas nunca lavarei os de alguém. E Jesus quebra tudo isso e fala, Pedro, vai ser assim. Na minha comunidade, os senhores servem. Todos somos senhores na medida em que servimos. E aqui está a grande lição que Jesus quer deixar para a gente na paixão. Porque o lava-pés, na verdade, era uma demonstração do amor que se cumpriria plenamente na cruz do Calvário. Por isso, nessa manhã, a gente tem que pensar como eu estou diante de Deus nessa semana que começa. O que, que Deus quer mudar na minha vida? E notem no Evangelho de João, você pode ler depois, que Jesus dá uma palavra de bem-aventurança. Abra lá, está aí no texto. Quando ele começa a explicar isso lá para os discípulos, verso 14, só para a gente encerrar. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vos fiz, façais vós também. Verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior daquele que o enviou. E olha o 17 para arrebentar. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se... A palavra bem-aventurado significa o que mesmo? Feliz. Feliz não é aquele que sabe, porque saber a gente sabe. Feliz é aquele que faz, é aquele que pratica. A gente sabe muita coisa, né? Cabeça está desse tamanho. De tanto quanto a gente sabe. O problema é que a gente não transforma isso numa prática. E eu tenho que fazer essa minha confissão na semana da paixão. Jesus, me ajuda a praticar mais aquilo que eu sei. Porque já tenho sabido tanto. e eu não traduzo isso em prática. Que tu me ajudes a ser essa pessoa feliz, me colocar a serviço do outro. E aqui os pés, hoje a gente não tem essa cultura, a gente usa calçados, a nossa cidade é asfaltada. Claro que continua sendo muitas vezes uma cidade, né, marcada também pela sujeira, tantas, mas não é isso. Mas é se colocar para servir, né, onde Deus nos colocar. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se, assumiu a forma humana e se tornou servo. É algo que vai contra o meu eu, total. O mundo aí, então, sequer sabe dessas coisas. É loucura. Mas para a gente que conhece o poder da cruz, não é. Que Deus nos ajude. Amém.